Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Contraponto, entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais.
Boa noite, hoje, 18 de outubro de 2017. Eu sou Valdenito de Souza, dirigente da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant e da direção da Rádio Contraponto, um canal de comunicação da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Hoje, no programa RC Entrevista, o tema é Bolsa de Valores. Existe como os deficientes visuais jogar na Bolsa de Valores? Eles podem fazer suas aplicações com autonomia? Existe acessibilidade para isto? E para falar sobre esse tema, que é um tema não tão comum assim no nosso segmento, né, é uma coisa meio nova, assim, poucos companheiros têm conhecimento disso, nós convidamos o companheiro Didi Moraes, que ele é um contemporâneo meu da época do Benjamin Constant, ele é ex-aluno do Instituto Benjamin Constant. Ele é músico, instrumentista, compositor, um empreendedor, um cara que está sempre aí na estrada correndo atrás. Hoje, atualmente, ele é serventuário do Banco do Brasil e ele vai dar uma palestra para a gente sobre esse tema aqui. Ele vai expor a sua experiência e eu já vou dar primeiro uma boa noite ao Didi. Uma boa noite para você e muito obrigado pela sua presença.
Boa noite, Valdenito. Boa noite, ouvintes da Rádio Contraponto. E estamos aqui, na verdade não é uma palestra, é um bate-papo, né? Porque eu ainda não tenho conteúdo para fazer uma palestra.
Você vai falar da sua experiência, né? Isso é um pontapé inicial para isso. E a equipe RC Entrevista hoje, que está formada para participar desse bate-papo aí, como colocou o Didi, tem o companheiro aqui do Rio de Janeiro, Márcio Lacerda, ele é serventuário da Tribunal Regional Eleitoral. Márcio, boa noite, obrigado pela sua presença.
Boa noite, Valdenito, boa noite, Didi, boa noite aos ouvintes, né? É um prazer participar desse bate-papo, né? Até para eu aprender, porque as minhas modestas economias eu só deposito tudo na tradicional poupança, né? Então, é uma oportunidade para aprender um pouquinho a jogar nesse campo aí financeiro, né?
Ok, Márcio. O outro companheiro também aqui do Rio, que vai nos ajudar aqui nessa conversa, Alexandre Santos, ele também é tecnólogo em informática e trabalha no TRE aqui do Rio. Alexandre, boa noite e obrigado pela sua presença.
Boa noite, Valdenito, Márcio, Didi, todos os colegas aí da mesa. Boa noite, ouvintes. É Alexandre Matos, ok? Estou aí com o pessoal para bater um papo aí, né? A respeito do assunto, eu gosto, me interesso bastante. E vamos decorrer aí e ver como vai se dar.
Ok. Estou aqui para aprender também. Eu fiz questão de convidar o Alexandre, que ele gosta muito desses assuntos assim, financeiros. Eu consulto ele muito para isso, então ele vai acrescentar muito
isso. Alexandre é colega lá do TRE, né?
Colega do Márcio.
Programador lá do TRE.
E o outro colega que eu convidei, ele é de São Paulo, ele é de Araraquara, é isso? É o William. O teu sobrenome agora eu esqueci, William, mas seja muito bem-vindo e boa noite, obrigado pela sua presença. O William, ele é pesquisador da Universidade de Araraquara. E trabalha com essa parte de tecnologia voltada para a educação. William, boa noite e obrigado pela sua presença.
Boa noite, Valdenito. É William Vigentim. Não tem problema não, o nome o pessoal esquece mesmo. Boa noite a todos os colegas da mesa. Boa noite, Didi Moraes. A todos os colegas ouvintes que estão nos ouvindo pela Rádio Contraponto. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Espero que a gente tenha um diálogo bem produtivo.
Ok. E está aqui também com a gente para nos ajudar. Ela vai receber as perguntas via WhatsApp. a nossa companheira Suilã Lira, do Rio Grande do Sul. Suilã, o seu boa noite, e você passa o contato do WhatsApp para os nossos ouvintes.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Contraponto, a todos que estão na sala. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou divulgar aqui o número. Só peço às pessoas que mandarem alguma mensagem via WhatsApp que se identifiquem, fale de onde está falando, de onde está, né, de onde a pessoa é, e também que seja objetivo nas suas colocações, nas suas perguntas, ok? Então, o número é 051-981-79-8329-981-79-8329-051, tá bom?
É, 051 é o código do estado, não é isso?
051, código aqui de Porto Alegre, exatamente.
Ok, então, gente, ó, estado, origem, nome e pergunta bem objetiva, ok? Para a gente dar chance para as pessoas interessadas. Então, para a gente ganhar tempo aqui, Didi, eu queria que eu vou deixar 15 minutos com você para você fazer uma exposição sobre a sua experiência com a Bolsa de Valores. Fala aí, fica à vontade, fala como é que se deu essa sua chegada aí, como é que você está interagindo com a Bolsa hoje, fala da sua experiência aí.
Primeiro, quero fazer uma consideração. Você usou um termo, eu acho que o Márcio Lacerda também usou.
Fica mais próximo do microfone, por favor.
Melhorou agora?
Tá, ótimo agora.
Melhorou.
Certo. Então, recomeçando. Eu quero fazer um adendo aqui em cima de um termo que você usou. Eu acho que o Márcio Lacerda também usou o mesmo termo, jogar na bolsa. Não é jogar na bolsa, é aplicar, então investir. Porque jogo é sorte, e a bolsa não é sorte, a bolsa é estudo e conhecimento. E eu não tenho assim, não estou assim com a grande experiência ainda, porque quem tem experiência na bolsa é experiência de 10 anos, de 20 anos, de 7 anos para lá. Eu estou começando a estudar, né? Tá com um ano e pouco. Eu comecei em junho do ano passado, que eu comecei a me interessar a partir de uma história, uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha um dinheiro e eu estava aplicando em renda fixa, e renda fixa é uma coisa que só quem ganha é o banco, na realidade. Você fica tirando ali o quê? 1%, 1,2%. Caderneta de poupança é 0,5, é 0,6. É uma coisa que você não vai para frente. Você deixa o dinheiro lá encalhado, lá, um monte de dinheiro, e não sai do lugar. Aí eu comecei a ver possibilidades, né, como é que eu poderia melhorar. Aí, o Valdenito me conhece, sabe que eu sou um pouco desarnado, né? Eu gosto de novidade. Coincidiu de eu conhecer um rapaz, né? Um rapaz bem novinho, um estagiário lá no, que foi trabalhar comigo lá no Banco do Brasil, e ele começou a conversar, se interessava, ele estava estudando, né, o mercado financeiro, e eu não sabia absolutamente nada. A única coisa que eu sabia era o que é uma ação. Depois eu vou abrir para a gente bater papo, né? Vamos bater. Que eu quero saber se todos aqui sabem o que é uma ação. Eu acredito que saiba. Era o que eu sabia. Aí eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer para. Como é que a gente faz para interagir na Bolsa de Valores? Bom, primeiro passo é você entrar numa corretora de valores, que é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, tem várias no mercado, e você abre uma conta lá e manda lá o dinheiro que você quer aplicar, e vai comprando ação, vendendo ação, e outras coisas que se vende, que na Bolsa de Valores não é só ação, não. É ação, é dólar, é mercadoria de futuro, por exemplo, o cara acha, de acordo com as informações que ele tem, com os estudos que ele faz, que o milho daqui a tantos meses vai estar custando tanto. Então ele compra uns papéis que naquela época lá ele tem direito a vender pelo tanto, pelo valor que tiver o milho. Se o milho cair, ele não analisou bem, ele vai perder dinheiro. Se o milho subir, ele vai ganhar muito dinheiro. E o mercado, ele funciona basicamente assim, né? Você compra uma coisa num preço hoje e vende no outro preço amanhã. Isso acontece no mercado de ação, acontece no mercado de tomate, na feira livre, né? O que faz um preço de uma ação subir ou descer? É a demanda, né? Procura e oferta, né? A velha lei do mercado só tem essa. Um bocado de gente de um lado comprando e um bocado de gente de um lado vendendo. Se os que estão vendendo, se tiver mais gente oferecendo, mais gente vendendo, o preço cai. Se tiver mais gente comprando, o preço sobe. É escassez. Então, por exemplo, você está numa feira lá, comprando lá tomate. Aí o tomate está custando, vamos chutar aqui, R$5 ao quilo, né? Porque R$1 não tem mais nada aqui no Brasil que custe o quilo. Tomate está lá R$5 ao quilo. Aí vai acabando o tomate. Vai acabando o tomate, o pessoal querendo comprar. Aí o cara lá, ó, só quem tem tomate aqui sou eu. Então agora é 6, né? 5 mais não. Aí encosta um caminhão de tomate ali do lado. Aí, opa, agora já é 3. Então é assim que funciona. Aí, voltando à minha historinha. Eu comecei a procurar o que a gente poderia, de acessibilidade, interagir com isso. Aí eu participo da lista Talk Droid do bravíssimo Kellison, né? Bobeou lá, ele dá logo um puxão de orelha. Aí eu botei lá, eu não tenho mais nenhuma... Não estou mais em nenhuma lista de cego, porque minhas listas é uma coisa que eu não consigo acompanhar. Aí eu tenho só uma, que é o essencial. Aí eu fui dar só uma incerta para ver qual era o resultado. Aí perguntei lá se alguém conhecia algum aplicativo que fosse acessível para que a gente pudesse aplicar na Bolsa de Valores. Aí, inclusive, essa história está até mais ou menos contada aí na divulgação que o Valdenito fez. Aí um cara me respondeu assim: isso não é coisa para cego. Isso não é coisa para cego, porque Valdenito, me dá só licença aqui para eu atender essa ligação, por favor, que eu estou sozinho aqui. Rapidinho, tá?
Ei. Rádio Contraponto RC Entrevista, falando sobre Bolsa de Valores.
Pronto, então, cara, assim, aí continuando. O cara, ele disse não, porque ele justificou assim.
Não, Didi.
Tá ouvindo, não?
Mais próximo do microfone, Didi.
Desculpa. Bom, aí o cara me respondeu e justificou dizendo que o cego fica focado num ponto só da tela. E ele fica focado na tela e perde todas as informações do resto da tela. Aí eu percebi que o cara não estava... Isso é uma informação que era... É uma informação que não é verdadeira, porque esse cara está chutando. O que eu chamei de preconceito é o quê? Um conceito antecipado. Aí eu comecei a pesquisar. E não é assim que a coisa acontece. Existem várias maneiras de fazer uma operação na Bolsa de Valores. Você pode fazer ela dentro do dia, que chama day trade. Aquilo que você compra hoje, você tem que vender hoje. E se você não vender, O sistema vende para você ou compra para você, você desmancha a operação no final do pregão. Né? Aí, do jeito que tiver, se estiver ganhando, se estiver perdendo, aí o cara fica daquele jeito mesmo. Ou então pode ser intraday, que são vários dias. Essa é a nossa. Você pode tranquilamente fazer você pode fazer tranquilamente fazer as suas operações de um dia para o outro, deixar lá um prazo de um mês. Você não tem aquele sufoco de estar ligado ali, focado no computador o tempo todo. Entendeu? Então, assim, eu percebo que tem acessibilidade. E noto muita ausência, eu não consegui ninguém, não consegui achar ninguém que fosse, assim, que aplicasse diretamente na bolsa. Teve uma pessoa que eu perguntei que me disse que já aplicou há muito tempo atrás, mas foi um corretor que fez para ele. Eu acredito que antigamente, lá pela década de 90, talvez fosse assim. Mas hoje a gente consegue, com autonomia, fazer aplicações. E consegue também a nossa parte, a área difícil para a gente, a parte difícil para a gente fazer é aplicar, estudar, né, fazer análise. Aí fazer análise, o vidente usa muito gráfico. Aí eu comecei a pensar, pô, mas os gráficos, eles são feitos a partir de números, porque como é que se faz um gráfico? Um gráfico ele é gerado a partir dos cálculos dos preços, preço mínimo, preço máximo, preço mínimo, preço máximo, preço de abertura e preço de fechamento daquele dia, né, do pregão.
Olha só, o Valdenito aqui, olha só. Como você falou que a gente vai fazer mais um bate-papo aqui, só fazer uma pergunta pontual em cima da sua fala mesmo, para depois você. Aí você termina para a gente começar a liberar para as perguntas aqui. Isso que você está falando aí é relativo à interação, no caso sua, com o aplicativo que dá o acesso à bolsa? Existe um aplicativo central da Bolsa de Valores que a pessoa interage com ele? Como é que se dá isso? Oi? Didi? Sumiu.
Valdenito, posso responder? Pode ser?
Deixa eu ver se ele ouviu minha pergunta, Didi?
A minha mulher ligando, não percebe que eu não estou podendo entender.
Deixa ela tocando lá, vamos lá. Vai você entender o meu pergunta.
Falei, cara. Entendi. É o seguinte, eu já estou falando em linhas gerais como a coisa funciona. Para daí mostrar que a acessibilidade existe e existe como a gente fazer as aplicações com autonomia, que é o ideal, sem precisar de corretor, sem precisar de ninguém. A única coisa que a gente precisa é uma corretora, que naturalmente tem lá seus corretores. Né?
Agora, a minha dúvida é essa. Essas corretoras, elas acessam um software central da Bolsa de Valores? Existe um software onde fica centralizado a Bolsa de Valores e as corretoras só acessam? É assim?
É um acesso direto. A Bolsa fica lá. Hoje não tem... Eu não sei como é que era fisicamente lá, eu acho que deve ter lá ainda lá aquele prédio, que antigamente era uma coisa física, né? presencial. Hoje não, hoje é tudo online. Tem informações online, assim, dos preços que estão acontecendo, e se você acompanha tudo em real time.
Certo. Agora, Didi, então termine essa tua primeira exposição para liberar para os entrevistadores aí, o pessoal do bate-papo. Feche essa tua primeira fala assim para a gente.
Já estou quase chegando lá. Então, assim, aí eu comecei a pesquisar e me deparei com uma coisa que nós temos na mão, mas eu vi muito pouco cego usar. E uma coisa que eu, graças a Deus, uso há muito tempo, eu uso desde que eu comecei a mexer com micro, que é o Excel, o famoso Excel. O Excel é para nós uma ferramenta assim fabulosa, né? E nós vamos depois conversar mais sobre ele, que é, ele é a nossa ferramenta, né? Então eu vou deixar aqui para a gente interagir mais, para direcionar mais a
Rádio Contraponto, RC Entrevista, Bolsa de Valores é o tema aqui. Como é que se dá a interação do deficiente visual com a Bolsa de Valores? Eu vou abrir para a primeira pergunta, o Márcio Lacerda, aqui do Rio de Janeiro. Márcio, sua intervenção.
Didi, você falou da questão da que você só pode operar na Bolsa por meio de uma corretora, né? Eu queria saber só assim, rapidamente, as formalidades, se existe uma taxa, né, se você tem que ter uma capacitação prévia, e se existe assim uma margem para você, de segurança, de quanto de dinheiro você aplica, até para você saber, né, se você vai conseguir operar nesse mercado.
Mas é o seguinte, ó. A parte, assim, para você abrir, você tem que abrir uma conta, né? Você tem um formulário para preencher, aí ele vai, você vai definir o seu perfil de investimento, se o seu perfil é para renda variável, né? Você é mais renda fixa, se você é um cara que arrisca muito, né? Porque quanto maior o risco, maior a lucratividade, porque quando você aplica numa renda fixa, aí você recebe um juro bem pequenininho, porque ali é seguro, você tem segurança, né? Agora, quando você vai na renda variável, você tem um risco maior, então você tem uma remuneração maior, né? Aí esse perfil é definido, aí você abre a conta, quando a conta está aberta, da sua conta bancária, assim, nessas informações você informa também qual é a conta bancária que vai interagir com a operadora. Com a corretora. Aí, a partir daí, você, do seu banco, você move para lá, você pode, faz um TED enviando lá o valor, né, que você está querendo, esse valor fica lá. Daí você só consegue tirar de lá esse valor pelo seu CPF, quer dizer, ele tem essa segurança, esse dinheiro só sai para a tua conta, ele não tem um saque, não tem uma forma de tirar o dinheiro da conta da corretora sem ser através da sua conta bancária, fica vinculado. Inclusive, tem até segurança, assim, até seguro para você ter uma pessoa para aplicar lá para você. Um cara que, de repente, você quer contratar um cara que já tem muita experiência para fazer suas aplicações, ele pode fazer suas aplicações, né, e sem o perigo de roubar o seu dinheiro, porque ele só o seu CPF e aquela sua conta é que vai receber o dinheiro.
Ok, então, Márcio.
Ok. Só assim, a questão da bala da agulha, né? Assim, você começou tirando assim, de uma aplicação já antiga, por exemplo, você falou que aplicava a renda fixa, né? Que imagino que seja tipo poupança. Você começou a operar com alguma parte dessa poupança ou você todo mês tirava alguma coisa do seu vencimento? Como é que foi essa questão prática aí contigo?
Eu tinha um dinheiro extra porque aconteceu uma coisa na minha vida que a gente, a minha família, a gente sofreu um acidente e isso gerou uma ação indenizatória. Então, entrou uma grana boa por fora. Eu não fiquei rico, não, mas eu consegui ter minha casa quitada, ter algumas coisas assim legais. E sobrou uma grana extra salário. O ideal é você trabalhar com uma grana extra salário, aquela que você não precisa dela para viver. Ou então, uma parte do teu salário que você já vai poupando, você vai botando lá, né? Aquilo que você poria na sua poupança,
você
vai botando lá. É, vai reservando, né? Não, não, de preferência que seja um dinheiro que você não vai precisar. Porque, por exemplo, se você comprar uma ação, como aconteceu comigo, eu comprei uma Petrobras a R$ 17,00. Ela disparou, chegou em 10. Eu tinha que ter paciência para esperar ela voltar. Ela está voltando, está chegando. E a gente tem que. Aí vem as técnicas, as formas de aplicação, de você decidir o que vai fazer, que é justamente o que decorre desse estudo que se tem que fazer. Né? É como eu digo lá naquele pequeno texto, né, que eu fiz para o Valdemiro divulgar. É um oceano. O oceano, você se jogar no mar sem saber nadar, você vai se dar mal, né?
Ok.
Mas se aprender as técnicas da navegação, vai chegar legal.
William de São Paulo, a sua intervenção, William, por favor.
Bom, pessoal, como já deu para perceber, o tema é bem, bem complexo, extenso, mas eu vou focar no que o Valdenito me falou sobre a acessibilidade do deficiente visual na operação. Né? Então, Didi, eu queria saber uma questão mais prática, se você pudesse passar para a gente. São três coisas. Que aplicativo que você usa, se existe algum aplicativo acessível no Android? Né? Como que você navega pelo site da Bovespa para fazer a visualização das ações, das cotações, etc. Né? E última questão, você falou que usa bastante Excel para fazer análise financeira, ver o valor das ações. Eu queria saber que leitor de tela que você usa e como que você articula essa prática aí de compra e venda com acessibilidade.
É o seguinte, eu não interajo diretamente com o site da Bovespa, né? Eu interajo com, porque as corretoras, elas têm uma ferramenta que ela é dedicada para vender e comprar papéis, né? Para você fazer as ordens de compra e venda. Se chama Home Broker, que é, toda operadora tem seu Home Broker. Eles são acessíveis, pelo menos o da Rico, a operadora que eu uso é a Rico, ele é bem acessível.
A Rico Invest.
E a ferramenta, como eu faço para fazer as análises? Né? Não existia nada para a gente. O pessoal usava todos uns softwares com gráfico. Então, eu criei uma planilha, né, uma planilha em Excel. Não sei se vocês sabem, mas o Excel, ele tem uma linguagem de programação que é o VBA. É o Visual Basic for Application. E com essa linguagem, uma programação mesmo, a gente faz o que quer com Excel. E eu baixo todo dia um arquivo da Bovespa, onde eles disponibilizam toda a movimentação daquele dia para trás. Então tem anual, tem mensal e tem diário. Eu preferi pegar o anual, que ele vai todo o tempo. No começo eu pegava o diário e ia montando, mas aí eu descobri que é melhor o anual. E essa planilha, ela faz ela lista a cada dia o preço daquela ação. Subiu, desceu, vai dizendo o preço, né? Aí a gente vai analisando. Aí essa aí é uma coisa assim, muito mais complexa, que a gente teria que ter até um curso para eu passar, porque não é simples. Mas é por aí o caminho. Quer dizer, a informação vem pelo arquivo, um arquivo TXT, e ele tem um layout, né? Quem já trabalhou com informática e trabalha, né, como Rodinito, né? Tem, sabe do que eu estou dizendo. Aí tem lá todos os preços, tem lá os papéis. Né, tem lá a quantidade de negociação que aconteceu, tem lá os horários, tem todas as informações. Aí a gente lista no Excel, que é super acessível para nós, o período que quer. Eu posso listar numa planilha de Excel as ações, o movimento de um papel desde 1997. Se eu quiser para trás, eu posso baixar ainda.
Ok, Didi.
Eu acho que tem mais pergunta dele, né? Será que eu falei tudo?
Tinha mais alguma coisa?
O leitor de tela que você usa.
Ah, eu uso o NVDA e uso o JAWS, mas para esse tipo de coisa é melhor o JAWS. Embora que o NVDA no Excel ele é mais acessível do que o JAWS. É uma questão até de hábito meu, de tentar, talvez se eu explorasse mais o NVDA, ele fosse bom também.
Ok. Alexandre Santos, Alexandre Guimarães, sua pergunta, por favor.
Então, Didi, fiquei na dúvida aqui, né, que você, no início da sua exposição, falou sobre os períodos, né, que a gente pode aplicar entre o dia, o intraday, a indústria, dentro da cena. Né?
O Alexandre está me contando com a sua conexão. Alexandre, se arrumar que tá picotando um pouco.
É Alexandre Matos, Valdenito.
Vê se melhorou agora. Melhorou?
Vai.
Então, Didi, você opera, né, quando você compra uma ação, você procura vendê-la em quanto tempo, assim? Você falou das compras de um dia, você compra uma ação e vende a longo prazo, vende dentro de uma semana... Me diz aí o seu perfil de operação.
É o seguinte, as operações elas podem ser feitas a longuíssimo prazo, que existe um cara que ele compra ação e não quer vender mais, ele quer receber os dividendos da empresa. Né? Porque, primeiro, eu vou fazer uma pergunta aqui. Todo mundo sabe o que é uma ação, né?
A ideia geral a gente tem, todo mundo acredita que tenha, né?
É o que forma o capital social da empresa.
Exatamente, é uma partícula da empresa. Você comprando uma ação, você está comprando um pedacinho daquela empresa, né? Porque ela tem milhões de ações, né? Então, para o cara comprar 51% de uma ação, tem que ter uma grana grande. E pronto, aí... Essa ação ela vai variar de preço em função da regra do mercado. Tem muita gente comprando, tem muita gente vendendo. Né? Aí eu posso querer comprar minha ação e guardar como um patrimônio. Eu posso querer comprar minha ação para vender daqui a pouco. Eu compro ela enquanto está baixa e vendo ela enquanto está alta. Né? Aí é um prazo de... Pode ser de um mês, de dois meses, aí vai depender do movimento do mercado. O cara fica lá monitorando. A hora que ele achar que está dentro do planejamento dele, ele vende. E essa venda também pode ser automática. Existe uma coisa chamada de stop, quando você coloca, você manda a tua ordem de pagamento, ou de venda lá, ou de compra. Né? Manda a ordem de compra. Aí eu vou dizer... A ação, a Vale, por exemplo, a Vale hoje está 30, não, vamos botar 30 reais, então um pouco menos. Aí eu compro ela por 30 reais, mas eu mando uma ordem, nessa minha ordem de compra, eu vou dizer, num campinho lá que se chama Stop Loss, que é a hora que ela baixar, se tocar naquele ponto, venda. Porque eu posso definir, eu posso perder até aqui. Então, se ela chegar em 29,50, eu vendo.
Todas essas etapas aí você faz sozinho no aplicativo? Dá para fazer?
Dá para fazer sozinho. É no site. É uma tabelinha. Uma tabelinha que você tem lá. Tudo que você quer, você bota lá. Quantidade de ações que você quer comprar. Né, o preço que você quer comprar. Se você não mexer no preço, ele já vem preenchido do preço que está no momento. Então é uma coisa muito simples. Aí, o tempo que eu vou aplicar vai depender o quê? Vai depender do tempo que
chegar para bater naquele preço.
Eu posso fazer tudo de uma vez, ó. Eu posso mandar uma ordem assim. Eu quero comprar a 30 e estopar a 29, vamos botar aí, para arredondar. E quero vender quando ela tiver a 35, que é o chama de stop gain. Quer dizer, quando eu tiver em 35, ele vai naturalmente
vender aquilo ali.
Mas aí já entra aí uma variação do cenário da... Do cenário financeiro, né? Da bolsa, né? Você já tem uma avaliação para poder determinar isso, né?
Exatamente. Não, isso aí é feito, cara, com muita organização. É por isso que eu falei.
A avaliação de mercado.
O termo não é jogar. Porque você tem um estudo. O cara vai acompanhando uma ação assim muito tempo, ela subiu. Como é que... Existe uma repetição de tem várias teorias que ela. A cada período ela se repete aquele fluxo para cima ou para baixo. Então os caras já sabem, os caras experientes já sabem, de acordo com o desenho, o gráfico gerado pelo software que faz análise, essa aí é análise técnica, né? Ele já sabe a probabilidade de acontecer. Né? E tem uma margem de acerto muito grande. O cara que tem experiência, que é atento, tem uma margem de acerto muito grande. Se erra também, tá? Se erra também, porque nada é definitivo, porque é futuro. Né? Mas baseado no que aconteceu no passado, se não houver nenhuma coisa assim que drástica que mude aquele fluxo, se consegue acertar muita coisa. Continuando a responder o Alexandre, né? É o Alexandre agora, sim. E tem as aplicações que são dentro do dia. Essa aí, o tempo que você vai definir é o quê? É o tempo que você tem que ficar... Essa o cara tem que passar o dia lá, olhando, eu acho meio ruim de cego fazer, mas nada é impossível. Aí você tem que ficar lá acompanhando, né? Você tem que ter uma internet muito boa, porque como as coisas são muito rápidas, os preços mudam muito rápido, sobe, desce. Às vezes ele sobe um centavo e tem gente que já ganhou dinheiro. Às vezes ele desce um centavo e já tem gente que já perdeu dinheiro. Aí quando de repente você vai fazer a ordem, que o cego é meio lento, quando ele vai fazer a ordem, o preço já mudou, tá entendendo? Uhum. Então, é uma coisa que eu penso que não é fácil a gente fazer o chamado day trade.
É uma coisa instantânea quase, né, Didi?
Não, ainda tem um que é o scalper. O scalper, ele é feito em 5 minutos. O cara faz... dezenas de operações, é uma coisa assim, frenética.
Didi,
só uma partezinha, Evandro.
Rapidinho, Marcelinho, Lacerda, por favor. Então, Didi, quando você vai aplicar, você tem que ter todas essas informações e você saber com certeza o que é que você vai fazer, né? Você já tem que ter isso definido na sua. Quando você for aplicar, né? Eu vou aplicar
exatamente.
Já defini tudo isso, né?
Quando um navio entra no mar, ele já tem a carta de navegação dele planejada, né?
Tudo projetado.
Uma aplicação é desse jeito, né? É uma coisa, é um mundo de informações.
Ô, Márcio,
e a minha própria...
Vou ouvir o Márcio.
Não, Didi, quando você aconselha que o cego não opere dentro do mesmo dia, pelo que eu entendi, é que quando você faz a partir de um dia, é que esse pregão... fixa o valor quando fecha, seria isso? E aí você tem aquela situação estabilizada?
Exatamente, porque é assim, ó, você pode medir o tempo ou por dia ou por hora, né? Se eu estou medindo por dia, quer dizer, todo final de pregão, ele gera lá aquele arquivão com as informações de fechamento. Aí tem lá as informações, o quê?
E aí, maior... Didi, ele te daria a noite para você decidir a tua vida?
Da noite, agora, você vai entrar no dia seguinte, ou se você quiser arriscar entrar à noite também com a sua ordem, pode também. Só que é, quando você entra com a ordem à noite, você ainda não sabe como é que ele vai abrir no dia seguinte. Então estudar de noite para aplicar durante o dia.
Ok, Didi. Olha só, gente, o tema é muito instigante, palpitante, né? Então nós vamos procurar ser bem mais objetivos nas perguntas. Ô, Suilan, alguma pergunta via Zap aí?
Por enquanto não, mas eu vou repetir o número que ainda dá tempo, se alguém quiser perguntar acerca, né, do que está sendo debatido aqui. O número é 051-98179-8329.
Esse
051
baixa o 51.
É, o 51 é o
você, hábito. Você tem alguma pergunta, senhor?
Não, por enquanto não, Valdemito.
Então, Rádio Contraponto RC Entrevista falando de Bolsa de Valores. Eu vou girar de novo a sequência das perguntas e pedindo isso, pergunta bem objetiva, com resposta bem objetiva, porque o tempo está correndo e a gente ganha um tempo aí. Márcio, volto com você.
Ô Didi, eu imagino que quando você aprendeu aquele exemplo de ter comprado uma ação por 10 centavos, sei lá, e ela valorizou para 17. Se você resolver vender, eu imagino que role uma comissão da corretora. E se rolar, rola se você perder ou só se você lucrar com aquela ação?
É o seguinte, rola sim, ela cobra uma taxa e você pode fazer a aplicação de duas maneiras. Ela tem lá uns operadores numa mesa de operação. Aí você pode ligar para lá e dizer para o cara, ó, eu quero comprar tantas Petro 4. Aí o cara vai e faz para você. Aí você paga uma taxa em cima do montante da aplicação. Sai mais caro. Agora, se você fizer direto no home broker, você vai pagar uma taxazinha pequena, acho que é R$16 por operação. Aí assim, tanto você perdendo, você ganhando, você paga essa taxa. Mas é taxa pequena, né? Por isso que é interessante o cara fazer, inclusive, quando o cara fizer o planejamento da aplicação dele, contar com isso também, que se for uma coisa que ele for ganhar muito pouquinho, né, ele tem que contar que ele vai pagar uma taxazinha. São duas taxas, é a taxa de corretagem, que tem algumas corretoras que não cobram também, e tem o emolumento, que é uma taxa que vai, eu acho que é para Bovespa. E tem o imposto de renda, que só quando o cara ganha, né? Aí tem aquela história que a gente já sabe.
Essa taxa aí deve ir para a CVM, né, Didi? Comissão de Valores Mobiliários, talvez, né?
Eu acredito que sim. Agora, eu estou passando aqui para nós, né, para vocês. Tem muita informação que eu ainda estou em formação, né? Porque eu tenho um ano que eu estou me interessando pelo assunto, não estou nem assim, eu nem mergulhei de cabeça.
Mas a proposta é essa mesmo, é uma introdução ao tema, e você vai se aprofundando e depois a gente faz outros programas aí, se for o caso, tá?
Não, eu estou satisfeitíssimo, cara.
Eu também,
uma já noção muito caramba, boa da hoje, questão de investimento.
Aliás, eu tenho o William de Vila Isabel, que ele escreveu dizendo que já tinha experiência nisso e toparia ajudar. William, se você tiver ouvindo aí o programa, você manda a sua pergunta aí para o WhatsApp aí, pelo WhatsApp aí, ok? E eu estou passando agora para o William de São Paulo fazer outra intervenção. Você, William.
Vamos lá. Didi, fala um pouquinho mais para a gente sobre os formulários de envio das propostas, se for possível, que você acessa lá no site da corretora, né? E nesse histórico seu, quando que você se deparou com algum problema que você falou assim, pô, isso aqui vou precisar de uma ajuda para ver aqui, não vai dar, se tem algum teclado virtual, por exemplo, eu já me cadastrei em alguns sites que o teclado de segurança, ele era virtual, não era muito acessível. Você já se deparou com isso? Como que está esse andamento aí?
Ó, William, essa é a minha peleja atual, certo? Eu tô abrindo conta em outras corretoras só para ver como é que é esse acesso, né? Na que eu tenho conta já, desde quando eu comecei, na Rico, ele tem um tecladinho que é legal, ele é bem acessível, ele tem um botão, né? Um botão, são cinco botões, Aí um vem 0 e 1, outro vem 3 e 6, outro vem... Aí isso vai variando, aí você clica ali e ela faz a combinação e tira, e faz a senha para você. Esse é bem acessível, sabe? Os, o home broker, como é que se faz o acompanhamento? Ele tem uma tabelona lá de 15 colunas, e essa tabela você vai incluindo o papel lá nessa tabela. Que a gente anda com ele, anda nessa tabela, com aquele comando do JAWS, que é o Ctrl, Alt, seta para direita, para baixo, para cima, né? Então, eu incluo lá, por exemplo, eu quero acompanhar a Petrobras, eu quero acompanhar a Vale e quero acompanhar o Banco do Brasil. Aí eu incluo nessa tabela, cada empresa dessa vai ficar numa linha. Aí tem uma linha do fechamento de ontem, tem uma linha que tem o maior preço, tem o menor preço, tem o preço de venda, o preço de compra, tem assim. Aí você vai percorrendo nela, você sabe exatamente onde você está. Aí no começo dessa linha, ela tem uns botões, assim, botão vender empresa tal, né? Vender Petrobras. A próxima coluna é o quê? O da Petrobras. Aí você clicando nesse botão, se você quer comprar, claro, você vai clicar no comprar. Aí vai abrir uma outra tabelinha de três colunas que tem o título. Não, aliás, essa é duas colunas. Tem um título e tem, na primeira linha tem os títulos e na segunda linha tem o quê? Tem a quantidade, né? Tem o nome da empresa que vende, né? O nome do papel que você clicou lá em cima. Aí na segunda coluna tem a quantidade que você quer, na terceira vem o preço que está, e dependendo da quantidade que você quer ali, você vai aparecer na próxima coluna o total que você vai ter que pagar, né? Aí quando você dá um ok, né? Aí tem umas variações para cada coisa que você vai comprar, ou que você vai vender, ela vem diferente, né? De acordo com o que você escolheu. Em suma, aí no final você dá um ok, aí vai pedir, no caso da minha corretora lá, da Rico, ela pede uma outra chave, que é a assinatura. Assinatura virtual, né, que é uma segunda senha. E pronto, envia a ordem, e quando... Aí nessa hora você recebe um e-mail informando que você... fez uma oferta, uma ordem de oferta. Recebe lá o e-mail, no seu e-mail. Quando essa ordem é executada, você recebe um e-mail também, né, avisando que a ordem foi executada. Ou de compra ou de venda. Às vezes ela é executada assim, por partes. Você é informado. No final do mês você recebe uma nota resumo das operações que foram feitas. É um negócio muito organizado.
Alexandre Matos, do Rio. Sua outra intervenção.
Então, Didi, eu fiquei com a seguinte dúvida, né? Você falou sobre a questão do risco que tem quando a gente trabalha com ações e renda fixa, a gente não teria esse risco. Para quem tem uma grana maior, você disse que recebeu um dinheiro aí e tal, não seria mais tranquilo deixar esse dinheiro numa renda fixa do que arriscá-lo com ações?
Olha, é assim, cara. Risco até a vida tem, né? A minha proposta aqui, né, não é convencer alguém a aplicar em ações ou não aplicar, né? A minha proposta é o quê? Trazer a informação com base, né, que existe a possibilidade de uma interação diretamente com a Bolsa, né, o próprio SEC fazendo as suas operações. Essa é a minha proposta. Né?
E o convite do RC Entrevista foi exatamente para isso, né?
Desmistificar
esse universo aí em relação ao investimento.
Para decidir se o cara vai arriscar o dinheiro dele lá ou vai ficar na segurança da renda fixa ou da poupança, é aquilo que eu te falei, quer dizer, o perfil de investidor é que vai definir se o cara é mais arrojado ou se o cara é mais conservador. Naquela hora eu não me lembrei dos termos. Os termos são esses. Se o cara é conservador ou se ele é médio conservador ou arrojado. Tem gente que é uma mistura dos dois. E tem gente que é arrojado. Né? Uhum. Aí vem aquele negócio. Quem não arrisca não petisca, né? Mas pode se lascar também.
Didi, em cima desse contexto aí, dessa tua resposta aí, é uma pergunta um tanto abelhuda, tá? É, desde que você começou a aplicar, você tem uma ideia assim do capital que você aplicou e quanto mais ou menos você ganhou, assim, por alto, assim, aproximado?
Eu perdi muito, cara. Perdi muito que eu apliquei errado. Quando a gente começa, a gente sempre começa errado. Eu cometi um erro baseado no preconceito que eu acreditei nas pessoas que me falaram, não, cego não pai, não. Aí é a primeira vez que eu entrei lá no home broker, eu senti uma certa dificuldade. Senti, porque toda vez que a gente entra num site novo, a gente tem uma certa dificuldade. Aí aquele rapazinho que eu falei no começo, eu fiz um trato com ele, para ele fazer as aplicações e eu pagava um percentual do ganho para ele. Deu certo. Até que o cara começou a fazer day trade, bicho, aí me ferrou. Perdi 9 mil num dia.
Caraca!
É, mas eu comecei com 90 mil, aí baixou para 70. Aí eu percebi o seguinte, bom, eu tenho que aprender. E todo mundo diz isso, você não pode fazer uma aplicação com a pessoa decidindo por você.
Você tem que pegar a malícia, né? Tem que pegar.
Exatamente. E você só vai pegar a malícia se mergulhar. Como é que você vai saber nadar sem entrar dentro da água? Então eu pensei, bom, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que estudar. E é o que eu estou fazendo. E eu me deparei, né, por uma coisa que é o quê? Acessibilidade nos aplicativos de análise técnica. Porque existe análise técnica e existe análise fundamentalista. Que é o quê? A diferença é o quê? A análise técnica, ele vai analisar os movimentos dos preços ao longo do tempo, do passado até hoje. E tenta fazer uma projeção para o futuro a partir dessas informações. A outra análise é a análise fundamentalista, que ele vai analisar a saúde da empresa. Essa aí que o Eike Batista lascou todo mundo.
Agora, viu, Didi, em cima disso aí, dando uma visão em geral, eu lembro que aqui no Rio, quando tinha a bolsa, o funcionamento da bolsa era uma loucura, aquele prédio que ficava ali perto da Praça 15. Os hotéis ficavam cheios, os taxistas ganhavam dinheiro pra caramba. Depois que a tecnologia avançou mais, então esse contexto aí mudou bastante, né? Hoje em dia nem faz de casa, não precisa estar lá na bolsa, né? Então isso aí realmente alterou muito. Aí o que é que o governo do Marcelo Alencar na época fez? Se bacunou aí com Armindo Tavares, eu esqueci o sobrenome daquele Armindo lá, e pegou a Bolsa de Valores e jogou lá na Avenida Paulista, juntou com a de São Paulo e acabou com a Bolsa de Valores do Rio. Isso foi um esvaziamento para um Estado violento. Até hoje o Estado sofre com isso. Porque muitas empresas que tinham sede aqui, que tinham as ações, se mudaram para São Paulo, entendeu? Já foi um dado assim como é um dado mais de informação. Olha só, gente, a gente está com um horário bem corrido, então eu vou fazer a última rodada, né? Então, por favor, pergunta bem objetiva, com resposta também objetiva, Didi. Márcio Narcelo, a sua última questão.
Não, eu já estou satisfeito, Valdemir. Só agradecer pela exposição aí. Já. Eu acho que pelo propósito, né, da programação, eu estou totalmente satisfeito.
Primeiro programa, né? Tá. Agora, William, vamos lá, William, a sua última intervenção.
Ô, Denis, acho que também dá para a gente ir encerrando, né? Agradecer ao Didi esse esclarecimento. Essa questão da acessibilidade web no home broker, para mim, é muito importante, porque a gente tem dificuldade. Eu conheço pessoas que têm dificuldade com tabelas grandes, né? Imagina uma tabela de 15 por 30 linhas, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade e na próxima aí a gente discute um pouco mais. E eu gostaria de saber sobre o arquivo
que ele baixa para alimentar o Excel. Isso é muito interessante, é uma boa alternativa.
O tamanho da tabela, William, é a gente que determina. Essa tabela que tem lá, que é a carteira de estômago. Você bota lá, se você quiser que ela tenha uma linha, ela vai ter uma linha. Se você botar. Três, né? Que a primeira é os títulos, a segunda são os pontos da Bovespa, aqueles. Está em 70 e tantos mil pontos. Ela tem lá. O tanto que desceu, o tanto que subiu. E a terceira linha, a partir da terceira linha, começa a colocar as ações. Né? E é tranquilo, não tem mistério não, cara.
Ok. Alexandre Matos, o nosso supra-sumo aqui do mercado financeiro do RJ. Vai lá, a sua última intervenção, Alexandre.
Opa, tudo bem. Só gostaria de acrescentar aí que a intenção não era desencorajar as operações aí de forma alguma, só para começar pequeno, né? Assim, para não perder muita coisa, né? Nessa fase de aprendizado. O colega aí está de parabéns pelas informações e é isso aí. É um primeiro encontro apenas.
Suilan, algum comentário, Suilan? Seu, alguma... No WhatsApp é um tema muito, muito inusitado, o pessoal não se manifestou muito. Você teria a fazer algum comentário, Suilan?
Não, eu só queria saber do Didi. Então, aquele perfil de que a gente via, eu lembro bem, aquele monte de homens, principalmente homens, né? Nos telefones, que nem uns desesperados, olhando para aquele painel. E agora com essa tecnologia toda que, enfim, ele... explicou aqui também. Então, esse perfil está mudando na Bolsa de Valores, né?
Tá, eu não sei como é que é fisicamente lá, não, mas com certeza muita coisa é feita de longe. Né? Nunca, é uma informação que eu ainda não busquei, mas buscarei.
Provavelmente a informática aí ela mexeu muito com esse contexto aí, né? Porque era uma loucura a bolsa aqui do Rio, cara. Ficava a cidade mesmo ficava em movimento, né? Os taxistas levando o nego de hotel para a bolsa, levando ele de volta, entendeu? Era uma loucura. Eu acredito que isso aí tenha mudado bastante.
Ainda bem trouxe a possibilidade, cara, de a tecnologia. Das pessoas aplicarem fora. Tem gente que aplica nos Estados Unidos, aplica na Europa.
Exato. Uma web aí foi. Então, Didi, eu acho que a gente, para o primeiro programa, fez uma abordagem legal. Eu queria agradecer a tua presença, você que eu tenho como referência, colega meu da época do nosso querido Casarão Rosa lá da Praia Vermelha, o nosso Benjamin Constant. Você que sempre foi empreendedor, você já foi dono de editora, de. Sorveteria ou pastelaria? Ou pizzaria? Qual foi aquele outro ramo que tu atuou?
Sorveteria e pizzaria.
Ah, é. Ó, só. Sorveteria, pizzaria, editora, um grande empreendedor do nosso segmento aí. Eu achei muito legal você estar envolvido com isso. Você é uma referência forte. E eu acho que para o nosso segmento vai ser interessante. Vai ser começar a pintar essas informações e com certeza o pessoal vai se aproximar desse tema, né? Então eu queria agradecer a tua presença e a gente marca para o futuro outras entrevistas aí, ok?
Tranquilo, cara. Só uma detalhe, existe uma forma de você aplicar com pouco dinheiro também. O cara não precisa ser rico para entrar na bolsa, não. Ele basta ter uma economia, né? Até com R$500, 100, 200, o cara começa, vai começando e vai acertando, lá mesmo ele vai fazendo seu capital. Eu que agradeço a oportunidade, vamos pensar mais para frente. Né? A minha proposta, com essa entrevista aqui, com essa conversa, é a gente juntar um grupo de cego para estudar junto.
Ok, a ideia é legal mesmo. E a escola virtual fica à vontade aí para vocês usarem o espaço, as salas virtuais aqui, tá bom?
Aí vamos acabar com essa história de cego, tem que ser pobre e morar longe, né?
Tá certo. Então, o nosso agradecimento aos ouvintes da RC e até um próximo RC Entrevista.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.